DW Noticiário.
Olá e bem-vindos a mais um programa em língua portuguesa da DW, a voz da Alemanha. Ao microfone acompanham-no hoje Cristina Kripal e Guilherme Correia da Silva com as notícias já a seguir.
Boa noite. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, António Guterres, alerta para uma catástrofe humanitária de grandes proporções na República Centro-Africana. Guterres alertou para assassínios indiscriminados e massacres e para o que disse ser uma limpeza étnico-religiosa no país. Uma testemunha revelou hoje à agência de notícias Reuters que viu uma vala comum com pelo menos uma dúzia de corpos em decomposição na capital, Bangui. Entretanto, a presidente centro-africana, Catherine Samba Panza, prometeu hoje combater as milícias anti-balaca que multiplicam abusos contra civis muçulmanos. As Nações Unidas dizem ter encontrado restos de bombas de fragmentação no Sudão do Sul. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, já condenou o uso das armas. Ban Ki-moon disse estar preocupado com o continuar da violência no país, apesar de já se ter assinado um cessar-fogo, mas considera positivo o início de uma nova ronda de negociações de paz entre o governo sul-sudanês e os rebeldes que se realiza na Etiópia. Um ataque numa aldeia do nordeste da Nigéria matou dezenas de pessoas. O ataque foi atribuído a homens armados do grupo radical islâmico Boko Haram. Centenas de casas foram incendiadas. O governador da região disse que mais de 70% da aldeia foi arrasada. O governo moçambicano e a Renamo dizem ter chegado a acordo para integrar os representantes dos partidos parlamentares na direção do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, o STAI. Este acordo segue-se a um outro na segunda-feira para aumentar o número de membros do maior partido da oposição na Comissão Nacional de Eleições. Entretanto, o exército moçambicano confirmou uma ofensiva contra posições da Renamo no centro do país, um tema que desenvolvemos daqui a pouco no Jornal da Noite. As Forças Armadas da Guiné-Bissau concordaram em adiar as eleições gerais para uma nova data. As chefias militares reuniram-se hoje com o presidente de transição, Serifunha Majo, para discutir o adiamento. Aos jornalistas, o porta-voz das Forças Armadas não indicou se o escrutínio será marcado para 13 de abril, a data defendida pela maioria dos partidos políticos e pela sociedade civil. Em Angola, a nova pauta aduaneira só vai entrar em vigor no início de março. A pauta foi primeiro anunciada para 1 de janeiro, mas, entretanto, foi preciso fazer algumas correções, disse o diretor-geral das alfândegas, Valentim Manuel, citado pelo Jornal de Angola. A nova pauta fará com que aumentem os preços dos produtos importados, mas economistas temem que estes aumentos se alastrem aos produtos locais. Porém, esse é um cenário que o diretor-geral das alfândegas põe de lado. Na África do Sul, a polícia e apoiantes do partido no poder, o ANC, entraram em confronto durante um protesto da oposição. A polícia disparou balas de borracha contra apoiantes do ANC, que lançaram tijolos contra uma marcha do partido da oposição, Aliança Democrática. No país, aproximam-se as eleições gerais, marcadas para maio. O escrutínio é visto como o maior teste político ao presidente Jacob Zuma e ao ANC. As negociações de paz sobre a Síria continuam num impasse. Em Genebra, a oposição síria entregou um plano de transição para o país, que, segundo a imprensa, incluía um roteiro para as eleições e evitava mencionar o presidente sírio Bashar al-Assad. Mas o regime recusou-se a discuti-lo. Segundo o governo sírio, agora a prioridade é discutir aquilo que diz ser o terrorismo no país. A economia alemã vai crescer este ano mais do que no ano passado. O governo alemão prevê um crescimento do produto interno bruto na ordem dos 1,8% e de 2% no próximo ano, um crescimento impulsionado pela procura interna, segundo o governo federal alemão. No ano passado, o crescimento económico ficou-se pelos 0,4%. A Organização de Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, reviu em alta as estimativas da procura mundial de petróleo para este ano. Com sinais positivos de recuperação económica na Europa e nos Estados Unidos, a OPEP prevê um maior uso de combustíveis. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Noite, apresentado por Cristina Carripa.
DW. Jornal da Noite.
Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014, Dia Internacional contra o Recrutamento das Crianças Soldado, um tema do nosso Jornal da Noite. Outros destaques. Governo de Moçambique confirma ataques armados contra a Renamo. Político na Guiné-Bissau queixa-se de intimidação. Como melhorar a saúde foi tema debatido pela CPLP em Maputo. Em Moçambique, o Ministério da Defesa confirmou esta quarta-feira, 12 de fevereiro, que as forças governamentais dispararam no último fim de semana tiros de artilharia pesada em direção à Serra da Gorongosa, no centro do país. É aqui que se encontram posicionados homens armados da Renamo, a segunda maior força política nacional. O Ministério afirmou que esta investida foi em retaliação a uma série de ataques protagonizados pelos homens da Renamo contra civis e, sobretudo, contra posições do Exército, mas negou que as forças governamentais estejam a caminhar numa direção oposta aos consensos alcançados na mesa de diálogo entre o Governo e a Renamo. Um apontamento de Lionel Matias.
O Diretor Nacional de Política de Defesa, Cristóvão Xume, confirmou que as forças governamentais usaram no último domingo artilharia pesada no conflito armado que opõe a Resistência Nacional Moçambicana Renamo. Esta é a primeira vez que uma fonte governamental anuncia publicamente a utilização deste tipo de material bélico desde que colidiu a tensão político-militar no país o ano passado. A Renamo tinha acusado o exército de ter usado no último domingo, em direção à Serra da Gorongosa, bastião daquela força, o que descreveu como armas de destruição maciça, nomeadamente artilharia B-10 e B-11, um armamento que pode atingir um raio de alcance de cerca de 20 km. O responsável do Ministério da Defesa disse que a investida governamental contra posições da Renamo foi em resposta a uma série de ataques lançados por aquela força.
De forma frequente, aproximam-se das nossas posições em Gorongosa e Mixungwe e disparam de forma intermitente para elas poderem reagir e poderem entrar em colisão. Têm atacado também de forma frequente as colunas de militares que tentam abastecer ou reabastecer as suas posições, isso quase diariamente, e muitas das vezes provocando feridos.
Cristóvão Xume citou como exemplos que homens armados da Renamo atacaram posições das forças governamentais na última quinta-feira no rio Gorongong, em Mushungwe, no dia seguinte na zona de Gravata, na Gorongosa, e no domingo em Mukose. As forças governamentais responderam no domingo, lançando tiros de artilharia pesada em direção à Serra da Gorongosa, local onde, segundo Cristóvão Xume, se concentram homens armados da Renamo, de onde se lançam ataques.
A última ação foi para demonstrar a Renamo que as forças de defesa e segurança do Estado moçambicano têm potencial para poder empreender, caso seja necessário, uma ofensiva se elas forem colocadas numa situação em que não tenham uma outra alternativa no terreno.
Cristóvão Xume confirmou o uso de material bélico pesado, mas escusou-se a entrar em pormenores.
Não vou me referir aqui ao tipo de artilharia. Para os que conhecem a matéria, sabem que a artilharia é sempre pesada. Contudo, não é verdade que tenha havido bombardeamentos aéreos. Essa informação é falsa. Contudo, o Estado moçambicano, achando que há um perigo contra a comunidade nacional, poderá, se houver necessidade, usar todos os meios à sua disposição para repor a ordem e tranquilidade.
Os últimos confrontos entre forças governamentais e homens armados da Renamo ocorreram numa altura em que se registram finalmente consensos no diálogo político entre o Executivo e o partido liderado por Afonso de Lhakama. O Diretor Nacional da Política de Defesa, Cristóvão Xume, nega que as forças governamentais estejam a caminhar numa direção oposta aos consensos que estão a ser alcançados. Segundo Cristóvão Xume, as forças de defesa e segurança vão manter-se na defensiva e continuarão a encorajar os esforços para se alcançar uma solução pacífica para tensão política na mesa do diálogo. De Maputo para DW, Lionel Matias.
A situação em Moçambique está, pois, pouco clara. Por um lado, a RENAME e o governo moçambicano anunciam progressos nas rondas negociais em curso. Pelo outro, as Forças Armadas do país confirmaram hoje terem lançado uma ofensiva contra posições da RENAME na Gorongosa, como acabámos de ouvir. Caro ouvinte, o que acha da estratégia do governo de Maputo? Saiba como participar na nossa emissão.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Moçambique não é o único país lusófono em África onde a situação é tensa e pouco clara. Na Guiné-Bissau, o antigo primeiro-ministro e presidente do partido Manifesto do Povo, Faustino Imbali, dirigiu uma carta ao presidente de transição, Serifu Nyamadjo, na qual se queixa de estar a ser intimidado quando faz a pré-campanha eleitoral. Brahima Daram tem a informação completa.
Na carta aberta enviada ao presidente de transição, Serifu Nyamadjo, o antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Faustino Imbali, queixa-se de estar a ser alvo de ameaças de morte e espancamento por alegados agentes da defesa e segurança do Estado. A campanha de ameaça e intimidação decorre, sobretudo, enquanto o partido Manifesto do Povo faz contactos com a população em vários pontos do país, com vista às eleições gerais de 16 de março, lê-se no documento. Imbali foi detido durante cerca de 2 meses, em 2009, acusado de envolvimento numa alegada tentativa de golpe de Estado contra o então primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior. Nesta quarta-feira, o Estado-Maior-General das Forças Armadas demarcou-se da alegada perseguição. Daba Noalna é o porta-voz dos militares.
Nós temos aqui a representação das Forças Armadas Secretas, não pertence ao Ministério da Defesa nem às Forças Armadas, não está maior.
Imbali já foi ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de transição, tendo sido saído na remodelação governamental de maio de 2013, dando lugar a Fernando Delfim da Silva. Foi primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros sob a presidência de Kumbayala, que depois o mandou prender sob a alegação de ter desviado 2 milhões de dólares que a Nigéria ofereceu ao país para apoiar os militares. Também esta quarta-feira, as Forças Armadas insurgiram-se contra as declarações do representante da ONU em Bissau. Na semana passada, em declarações à DW África, José Ramos Horta disse que o primeiro passo a dar, depois das eleições, seria remodelar atuais chefias militares.
O político deste país, incluindo a sociedade civil, tem que também ser inteligente em dizer o que é que nós queremos atingir. Modernização das Forças Armadas, condição sine qua non, remodelação da chefia, alteração na chefia, mas não significa que são expulsos. Os que têm que ir à reforma vão para a reforma, mas reforma com honra, com dignidade. Ninguém vai ser perseguido.
Daba Noalna responde que não cabe a Ramos Horta propor uma remodelação.
Remodelação das Forças Armadas, eu não sei. Quem tem competências para fazer remodelação é o governo, não uma representação especial do secretário-geral das Nações Unidas. Eu não sei. Não sei o que é que ele quer significar com a remodelação. A reforma é um processo que começou há muito tempo e que vai seguir os seus trâmites até a sua conclusão.
Sobre a mudança da data de eleições que o chefe das Forças Armadas, António Injai, disse não tolerar, o porta-voz diz que os militares concordam com o novo adiamento das eleições.
Isto aqui é um país. É a vontade da maioria que prevalece. O desejo pessoal do indivíduo é importante, mas não deixa de ser isso. As condições objetivas no terreno ditaram que as eleições não podem ter lugar na data prevista e nós, enquanto Forças Armadas, amantes da paz e crentes de que este país pode avançar, acolhemos com bom agrado este adiamento para uma data a anunciar.
O presidente de transição, Serifu Nyamadjo, reuniu-se com as chefias militares para discutir o eventual adiamento das eleições gerais marcadas para 16 de março para o dia 13 de abril, data com a qual concordaram já os principais partidos da Guiné-Bissau. Brahima Daram, Bissau, DW.
Decorreu esta quarta-feira, 12 de fevereiro, em Maputo, capital de Moçambique, um encontro dos ministros da Saúde da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Os governantes assinalaram devidamente algumas histórias de sucesso neste setor, como o combate à malária em São Tomé e Príncipe e em Cabo Verde. Defenderam ainda o reforço dos sistemas de saúde dos Estados-membros, de forma a garantir o acesso universal a cuidados de saúde de qualidade aos seus povos. Saiba mais com Romeu da Silva a partir de Maputo.
Os ministros da Saúde da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, defendem que o Plano Estratégico de Cooperação em Saúde deve ir ao encontro das preocupações do setor de cada país. Os ministros concordam que se deve continuar a potenciar o desenvolvimento dos recursos humanos e a sua capacitação. Para o sucesso destas ações, enaltece a união de esforços para a busca de recursos que possam sustentar os programas da CPLP. O secretário-executivo, Murad Murarji, falou de avanços no desenvolvimento e reforço das redes estruturantes do Plano Estratégico de Cooperação em Saúde, aprovado em 2009.
Cito como exemplo o sucesso da rede dos Institutos Nacionais da Saúde Pública e da rede das Escolas Técnicas de Saúde. Encontra-se também amplamente reconhecido o papel desenvolvido pelo Centro de Formação Médica Especializada da CPLP, com sede em Cabo Verde.
Os ministros da Saúde, reunidos em Maputo nesta quarta-feira, destacaram que a cooperação contribuiu para o reforço dos sistemas de saúde de cada país. A CPLP enalteceu a assessoria de instituições ligadas à saúde do Brasil e de Portugal, dois países cujos sistemas de saúde são considerados avançados.
Um reforço e afirmação crescente do compromisso político da comunidade no sentido do fortalecimento da cooperação multilateral em saúde, materializada em ações concertadas que visam o reforço da capacidade institucional dos sistemas de saúde público dos nossos países, particularmente no que diz respeito aos recursos humanos.
Na ocasião, o ministro da Planificação e Desenvolvimento de Moçambique, Ayuba Kuereneia, que falava em nome do primeiro-ministro, enfatizou a troca de experiências na CPLP. Assim, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe são bons exemplos no combate à malária, dado que foram distinguidos pelos sucessos alcançados na luta contra a doença na Cimeira da União Africana.
Este fato deve servir de inspiração e encorajamento a todos os Estados, particularmente a nós, membros da CPLP. Pois, inequivocamente, mostra que podemos alcançar bons resultados se mantivermos e reforçarmos os nossos laços de cooperação.
Ainda assim, a CPLP não pode ficar feliz com os avanços alcançados, diz Kuereneia. Existem muitos desafios, principalmente
a necessidade de uma maior cobertura e qualidade dos serviços prestados ao cidadão, o que exige de todos nós uma maior consciência e engajamento no cumprimento de decisões e recomendações tomadas nos nossos encontros.
O secretário-executivo da CPLP, Murad Murarji, realçou que a organização realizou diversas atividades no setor da saúde, mesmo reconhecendo obstáculos justificados com as agendas de cada país.
Foi possível viabilizar um conjunto de atividades no contexto da CPLP que se harmonizam com planos nacionais da saúde dos nossos Estados-membros, privilegiando a capacitação de recursos humanos com vista à melhoria das condições de saúde no espaço da CPLP.
O plano estratégico tem como principal finalidade contribuir para o reforço dos sistemas de saúde dos Estados-membros da CPLP, de forma a garantir o acesso universal a cuidados de saúde de qualidade. Romulo da Silva, DW Maputo.
É um crime e uma tragédia, mas parece que a prática é difícil de erradicar. Como todos os anos, a comunidade internacional assinalou esta quarta-feira, 12 de fevereiro, o Dia Internacional contra o Recrutamento de Crianças Soldado, para deixar claro o seu repúdio pela prática. Mas, de acordo com várias organizações de defesa dos direitos humanos, pelo menos 19 países ainda continuam a recrutar crianças para as suas forças armadas. O Mali é um dos estados constantemente citados pelas organizações não-governamentais. E, mais recentemente, também a República Centro-Africana e o Sudão do Sul. Os detalhes com Madalena Sampaio.
O Dia Internacional contra a Utilização de Crianças Soldado é uma data aproveitada pelas organizações de defesa dos direitos humanos para aumentar a consciencialização para as consequências deste tipo de recrutamento. Este fenómeno não é novo, mas cresceu com a proliferação de armas de pequeno porte, especialmente em países africanos afetados por conflitos armados. É o caso da República Centro-Africana. Ainda é difícil conhecer os números exatos, mas segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, só neste país, o número de crianças que estão a ser utilizadas como soldados pode chegar a 6 mil. Um número que cresce diariamente à medida que os confrontos se espalham pelas pequenas comunidades. A ONU salienta os esforços que estão a ser feitos para libertar todas as crianças soldado na República Centro-Africana. Cécile Marchand é responsável pelo Gabinete de Proteção de Crianças em Situação de Emergência da UNICEF.
L'UNICEF a pu retirer et libérer 229 enfants.
A UNICEF conseguiu libertar 229 crianças, 36 das quais depois de janeiro de 2014. 14 destas crianças eram meninas. E há também todas aquelas crianças que ainda não puderam receber assistência das equipas que estão no terreno devido a problemas humanitários e de segurança em zonas de conflito armado.
E de problemas securitários, como vous l'imaginez, dans les zones de conflit armé.
A maioria dos menores de idade recrutados como soldados na República Centro-Africana são rapazes, mas também há raparigas recrutadas ou alistadas à força. A UNICEF também tem vindo a alertar para o aumento de casos de meninas que têm sido usadas como escravas sexuais. Muitas vezes são mesmo obrigadas a servir de concubinas aos comandantes militares de alta patente. O recrutamento de crianças soldado tem sido feito pelos vários lados envolvidos no conflito. Desejos de vingança, pobreza, desespero ou falta de opções para as crianças são alguns dos motivos apontados. O Mali também não está imune a esta situação. No relatório anual sobre crianças e conflitos armados, a ONU acusou grupos islâmicos, rebeldes, tuaregs e milícias para o governo de exploração e recrutamento de centenas de crianças durante o conflito no norte do país. Mas no Mali o contexto é diferente, explica Cécile Marchand.
No Mali, a situação é mais complicada.
No Mali, a crise é mais complicada porque estamos a lidar com um contexto de crise um pouco diferente. 50 crianças foram libertadas ou retiradas das zonas de conflito ou foram autodesmobilizadas, como costumamos dizer. Nessas áreas de conflito armado, é difícil para a UNICEF e respectivos parceiros entrar nesses países e ter uma visão objetiva sobre os números relativos ao recrutamento de crianças ou mesmo sobre as vítimas de violência sexual.
Sur les chiffres, sur les données du recrutement d'enfants ou même des victimes de violences sexuelles.
De momento, a principal preocupação é o destino dessas crianças soldado. Algumas delas continuam detidas em prisões do Mali. No Dia Internacional contra a Utilização de Crianças Soldado, as organizações não-governamentais voltam a pedir aos Estados que ratifiquem o protocolo da Convenção de Direitos das Crianças sobre a Participação de Menores em Conflitos Armados. Uma ferramenta que garante que nenhuma criança será usada como soldado. O protocolo aumenta também a idade mínima para a participação direta nas hostilidades de 15 para 18 anos. Madalena Sampaio, DW.
O Madagascar tem vivido anos de permanente crise política. Desde 2009, ano em que André Rajoelina derrubou do poder o presidente Marc Ravalomanana, e em resposta aos doadores internacionais e os investidores saíram do país. Agora foi eleito democraticamente o novo presidente, Herad Jonari Mompian, e há duas semanas que ele está no cargo. O líder malgache quer restabelecer a segurança no país e o Estado de Direito e lutar contra a corrupção. Mas no Madagascar há problemas muito difíceis de resolver. A reportagem é de Peter Hille, a adaptação de Guilherme Correia da Silva.
Neste hospital, na capital malgache, Antananarivo, os pacientes esperam a vez à sombra de um muro. Lá dentro, o pediatra Randrian Jafinipanan ausculta o peito de um rapaz de 9 anos com a ajuda de um estetoscópio. Há 2 meses que o rapaz se sente fraco, diz a mãe. Por vezes nem se consegue levantar. O médico pesa-o. O ponteiro da balança fica abaixo da marca dos 20 quilos. Falta de peso. Um problema que aumentou bastante durante o governo de transição, diz o pediatra.
Durante a transição, houve também mais mortes do que o costume. Mais doenças mortais. A culpa é da pobreza extrema. Espero que o novo governo pense, sobretudo, nas condições de vida das pessoas.
Metade dos 22 milhões de malgaches vive com menos de $1 por dia. A economia está nas últimas, desde que os investidores internacionais voltaram as costas ao Madagascar em 2009, após o golpe de Estado. Os governos ocidentais também cortaram as ajudas, depois de André Rajoelina derrubar do poder o então presidente Marc Ravalomanana. A luta entre os seus apoiantes paralisou o país e provocou a morte de mais de 130 pessoas. Os turistas deixaram de ir para o Madagascar. Quase 5 anos depois do golpe de Estado, o país foi a votos. Herra Jonari Mompian ganhou a eleição. Rajoelina apoiou a candidatura do político. Mas será que o novo presidente, que pertenceu ao governo de transição, é o homem indicado para fazer avançar o país? Diz o presidente.
La période de transition présente ses contraintes.
Um período de transição como este tem as suas dificuldades, mas acabou o tempo da transição e o facto de voltar a haver respeito pela Constituição mostra que mudamos o rumo.
Porém, os resultados das eleições legislativas de dezembro passado, publicados agora em fevereiro, não significam necessariamente o despertar de mudanças políticas no país. O partido do presidente de transição, Rajoelina, ficou com a maioria no Parlamento. Assim, Rajoelina poderia tornar-se primeiro-ministro no governo do seu antigo ministro das Finanças, o novo presidente. A União Europeia saudou a realização das eleições no Madagascar e sugeriu que se formasse um novo governo o mais depressa possível. Mas a União parece não achar muito boa ideia a perspectiva de Rajoelina poder voltar ao poder. Bruxelas saudou a intenção do novo presidente de romper com o passado. Isso também significaria pôr um travão à corrupção no país em volta do tráfico de madeiras raras, como o pau-rosa. Uma das promessas do novo presidente foi travar o contrabando para proteger a diversidade natural no Madagascar, mas isso poderá ser difícil, até porque, até agora, a elite no poder tem tirado proveito do comércio ilegal.
A corrupção toujours existe, hein? Elle existe toujours partout ailleurs dans le monde.
Sempre existiu corrupção em todo o mundo. É verdade que o nível de corrupção no Madagascar é bastante perturbador, por isso travarei uma luta implacável contra a corrupção. Trata-se de restabelecer a autoridade do Estado.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E passamos a palavra aos nossos ouvintes, dos quais quisemos saber o que acham da estratégia seguida pelo governo de Moçambique no conflito que o opõe ao maior partido da oposição, a RENAMO. E o Guilherme Correia da Silva já está ansioso por ler as muitas mensagens que nos chegaram, não é verdade, Guilherme?
É verdade, foram bastantes. A Nilson Plínio Mendes escreveu-nos um SMS em que diz: os políticos como os militares moçambicanos devem pautar-se pelo diálogo porque o povo merece a paz e a tranquilidade. César Augusto, que nos escreve de Maputo, diz: penso que há duas RENAMOs, uma militar e outra política. Isto revela divisão no seio da mesma. A Frelimo tem ciência disto e age com apoio dos políticos. Policonte escreve: esta atitude do governo pode minar os resultados alcançados e põe em causa a paz, a segurança, comprometendo o desenvolvimento do país. Adelino de Ambulié, no Caputo, da Lunda Norte, em Angola, escreve: não há razão da defesa moçambicana em utilizar artilharia pesada contra a RENAMO enquanto estão a ocorrer negociações onde se está a alcançar consenso. Todo o governo ditatorial é sempre assim, é confuso. No Facebook, Celestino Mochilipo Armando escreve: as Forças Armadas nunca vão parar de fazer esta e mais outras tantas ofensivas, visto que estão agradando a quem de direito. Cabe à RENAMO decidir de uma só vez o que pretende para que nunca seja posta em causa. Marlon Folich escreve: Gabuza quer cumprir com a promessa que fez de acabar com a RENAMO. Já está a ser provado que este presidente quer destruir o nosso belo país. Cidinho Vasco escreve: o governo está a tentar ganhar tempo para acabar com a RENAMO porque não justifica o ataque a posições da RENAMO. Edi Marshall Sochangana diz: tenho a certeza que o executivo de Armando Guebuza não deseja paz neste país. Percebe-se isso pela atitude daquele apóstolo da desgraça que, num curto espaço de tempo, conseguiu arquitetar duas guerras, sendo uma contra o povo através das forças de defesa e segurança, promovendo a perseguição ao líder da RENAMO e outros dirigentes daquele partido, e outra guerra no partido Frelimo, criando a divisão do mesmo em alas. O certo é que aquele senhor não quer sair do poder, escreve este ouvinte. José Kinguela afirma: a minha opinião é que em África a única maneira de alcançar uma paz mais ou menos duradoura é um dos contundentes perder a guerra, enquanto persistir um empate técnico no campo militar, estar-se-á sempre a brincar às escondidas, vido o exemplo da guerra em Angola. Por fim, Lafo Baldé diz-nos que hoje está pintado de vermelho e escreve: vesti vermelho porque estou satisfeito pela vitória da minha equipa Benfica ao Sporting ontem.
Estira. E viva o futebol! É tudo por hoje. Voltaremos amanhã com mais informação, entrevistas e reportagens. Até lá, os nossos votos de uma muito boa noite.